começa agora Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Olá, boa tarde a todos, todas, a todas e tudo mais. Aos cachorros, porque a gente estava conversando aqui que tem bastante cachorro aqui nesse quadradinho aqui. É, todos resgatados. Muito bem, estamos vivos, estamos bem e vamos em frente. Hoje temos aqui a presença da historiadora Priscila Lessa. Boa tarde, Priscila, tudo bem com você?
Boa tarde, Wagner, Marta, tudo bem? Boa tarde para quem está ouvindo a gente. Estou bem feliz de estar aqui para a gente ter essa conversa tão importante, né? E nesse momento específico também tão importante aí da nossa vida política, da nossa vida como país, como sociedade. A gente está ótimo para a gente conversar um pouco sobre isso.
Isso mesmo, isso mesmo. Tudo bem, Marta? Como vai?
Oi, boa tarde, Wagner. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. O Wagner perguntou todos vivos. Eu lembrei do meme, quando eu estava ouvindo a apuração do Cid, do Era do Gelo, que ele fazia assim, vamos morrer, vamos viver. E como a gente ficou desse jeito, né, no domingo, a sensação foi bem essa. Traduziu a minha sensação, a minha emoção.
É verdade.
Eu acho que no segundo turno a gente podia todo mundo se unir num local específico, né? Pra gente se apoiar mesmo, né? Eu acho.
Sim.
Que...
De preferência num bunker, né? Alguma coisa assim, né? Mas vamos lá, vamos lá. Bom, quem está nos ouvindo também pode contribuir através dos comentários no chat do YouTube ou do Facebook, que aqui a gente tenta acompanhar também e trazer aqui as questões. Priscila, eu quero te trazer um pensamento que eu tive nesses dias, né, enfim, tão tumultuados, né, em relação a como eu posso dizer, a questão quando eu entrei em contato com a Priscila ontem, a gente conversou um pouquinho, assim, muito brevemente, né, sobre o que a gente poderia conversar e a ideia seria a gente trazer alguns conceitos, algumas ideias, né, que a história pode nos clarear e tirar um pouco, né, essa toxicidade aí, que é tão comum falar, são conservadores, são progressistas, são, né, e para a gente poder ter uma visão um pouco mais esclarecida de tudo isso que está acontecendo. E eu venho pensando nesses tempos, né, sobre essa questão justamente, né, dessa diferença, digamos, né, entre... Porque, assim, a pauta que está colocada me parece que está muito próxima, assim, de estabelecer determinadas leis, né, que impeçam, por exemplo, o aborto, por exemplo, usar a questão do aborto. É, assim, há uma série de partes da população que é contra o aborto, né? E tudo bem ser contra o aborto, mas a proposta é que se estabeleça uma lei ou que se mantenham as leis, né, que proíbem o aborto a todos, a todas as mulheres, né? E aí essa população, digamos assim, essa ideia se agrega a tentativa ou o lugar do conservadorismo. Eu queria escutar um pouco, né, eu fiquei pensando nisso, né, até que ponto que é um conservadorismo ou é uma ideia assim, muito a partir de si. Eu não concordo com aborto e ninguém pode fazer o aborto. Então, eu não concordo com aborto, o meu aborto, nem com o aborto de ninguém. Ou qualquer outra questão, qualquer outra pauta aí, né, que está aí em jogo, né, nesse debate. Essa é uma introdução para a gente começar a conversar um pouco. O que você pode trazer para
a gente? Olha, Wagner, eu começaria dizendo para as pessoas que são ou contra o aborto, ou contra LGBTs, se é contra o aborto, então não aborte.
Isso.
Se é contra o casamento gay, então não case com uma pessoa do mesmo sexo. Mas não impeça as pessoas de fazer, porque a gente não está falando da vontade de um grupo, a gente está falando de direitos civis, né, e de uma porção de outros elementos que compõem essas demandas da sociedade atual, né? E eu acho que a questão do aborto, ela é muito interessante para a gente começar essa conversa, porque ela também está muito ligada a uma ideia, né, e a uma construção de lutas de direitos civis que vem do movimento feminista, e hoje ele tem tudo a ver com a pauta da política, tudo a ver com a pauta do conservadorismo, né? Eu acho realmente que isso é muito além de um desejo exclusivo de uma pessoa. Eu não quero fazer um outro aborto, eu não quero que as outras pessoas façam também. Uhum. E eu acho que é além, porque a questão do domínio sobre a mulher, ele é muito além só do desejo, né? E ele é muito secular. Então, eu colocaria, por exemplo, esse início do processo de libertação feminino como um processo da modernidade. Lá no século XIX para XX, nessa transição, onde as mulheres começam a se descobrir capazes de outras coisas, né? E que o progresso permite que elas avancem muito lentamente, mas que avancem de uma certa forma nesse sentido. No comportamento, no movimento, na sua relação com o corpo, né? Homens e mulheres, né? Mas mulheres também, na sua relação com o corpo, corpos mais bonitos, corpos mais magros, corpos mais livres. Eu, como uma historiadora que estudou e é especialista na história do esporte, posso dizer, por exemplo, que todo o movimento feminista do final do século XIX se aliou a essa ideia da libertação do corpo da mulher com a bicicleta. Não sei se você conhece essa história. As grandes sufragistas do final do século XIX adotaram a bicicleta como o grande instrumento industrial da revolução dos corpos femininos.
Olha.
As mulheres podiam andar mais e mais longe, indo sozinhas, né? E aí elas tiram os espartilho, elas botam calça comprida. Existe todo um processo de mudança de comportamento a partir da nova relação que se estabelece com o corpo. Entretanto, não todas, não sempre, não o tempo todo. Né?
Uhum.
E aí é muito lento esse processo, mas deixa de ser figurante de uma transformação e passa a ser o elemento da própria transformação. Então, eu acho que o domínio sobre o corpo da mulher, que se torna público daí, né? De domínio público, ou de onde você pode falar publicamente, decidir publicamente o que se faz, passa muito por isso, porque nada pode ser mais perigoso nesse início do processo do progresso do que uma mulher livre, né?
Sim.
Corpo de uma mulher livre, né? E muito embora então eu acho até que o movimento feminista não vem necessariamente dos movimentos de esquerda, né? Ele vem, ele vai sumir, depois ele vai passar por uma porção de transformações, mas acho que ele vem desse movimento do progresso do início do século XX mesmo. Nesse sentido, eu acho que o corpo da mulher e esse entendimento dela de que o corpo dela tem inúmeras possibilidades de libertação, e que quando ela se liberta do corpo, ela se liberta politicamente, ela se liberta moralmente, ela se liberta eticamente, então ela ocupa um espaço de liberdade, é que é o grande agente, o grande gatilho desse domínio, né? Então, não o tempo todo, por isso é preciso que a gente controle esse corpo da mulher, que a gente mantenha ele na sua função social, política, que é o da maternidade, né? Ele precisa ser belo, materno e controlado, né? Controlado dentro de um espaço, né?
Sim.
Eu acho que o aborto passa por isso também, porque acho que não pode ter nada mais perigoso do que uma mulher ou uma sociedade de mulheres que controla as próprias crias, né? Nada pode ser mais perigoso para o universo masculino do que mulheres controlando essa dinâmica da família, da cria, né? Então, eu acho que passa muito por isso. Então, o conservadorismo passa muito por isso. Eu não vejo o conservadorismo necessariamente, acho que é um erro a gente ver o conservadorismo como uma coisa que é nociva para a sociedade. O conservadorismo é uma coisa que quer conservar alguns costumes.
Uhum.
Ele pode ser oposto, você pode e você precisa aprender a conviver com grupos conservadores, mas ele não pode se impor na vida dos direitos civis, né?
Isso.
Ele pode impor na dinâmica dos direitos civis, ele pode se impor em grupos. Poxa, eu sou do grupo da igreja conservadora, né? Então, no nosso grupo, a gente tem determinada. Ótimo, você está inserido naquele processo do seu grupo. Mas isso não está na vida pública, isso não está na vida dos direitos civis, isso não está nas leis, isso não está misturado, porque isso pertence à vida privada, não pertence à vida pública.
Então, eu acho que essa separação as pessoas precisam começar a entender. E a gente mistura muito essa ideia do conservadorismo com a vida pública, né? E aí a gente também tem uma mistura do conservadorismo com uma coisa que é só nociva, porque ele está espalhado, porque se espalhou ele para a vida pública. Né? Então, eu acho que eu começaria o nosso pensamento entendendo isso. Então, a separação é essa, é da vida pública para a vida privada. Né? Não sei de que a marca, por exemplo, acha de tudo.
Então, eu lembro que quando eu era criança, eu passeava com o meu pai na Avenida Paulista e a gente via um grupo de 5 a 10 pessoas com a flâmula roxa, TFP, né? Uhum. Tradição, Família e Propriedade. E a gente sempre falava assim, nossa, né? E achava engraçado, né? Mas era um grupo, tinha lá o seu direito, democracia, se manifestar e coisa e tal. E aí, naquela época também, você tinha, né, a ditadura, né? Que, então, um quadro bem definido, né? Da ditadura e de quem era a favor, de quem era contra. E aí a gente começa a perceber, então, no processo democrático e tudo, aí vem a esquerda, em 2010, essa loucura toda, né? Porque esse conservadorismo parece que, eu estava até vendo que na América Latina, ele foi mais expressivo realmente em 2010, na Maré Azul. O que aconteceu? Foi esse contraponto ao surgimento da esquerda e como que conseguiu penetrar em tanto dessa forma, como você acabou de falar, tanto para ditar o comportamento e ser até uma forma política, né, de determinar o que o outro pode, não pode, deve, não deve, né? Como é que se deu essa ascensão e como é que surge isso no Brasil mais forte também?
No Brasil, a partir dos anos... Eu acho que no Brasil, na verdade, se a gente buscar essas raízes, a gente não rompeu esse processo, né? Patriarcal e de que, como isso, dita os comportamentos, as formas da gente agir, especialmente das mulheres, né? Eu vejo, por exemplo, eu pelo esporte, né? As mulheres estão 100 anos atrasadas, por exemplo, nos seus direitos de exercer o esporte que querem, ou mesmo nos seus direitos de equidade salarial, etc. E tal. E não só no esporte, na política. Mas aqui, porque eu acho que o grande rompimento aqui é a gente entender que não basta falar em prol da questão feminina, é preciso agir em prol da questão feminina. É a praxis revolucionária. Eu sigo uma pessoa, um homem. Ele se localiza no campo progressista, ele está num partido que se localiza no campo progressista, local, e todo ano, no dia 8 de março, ele faz uma fala linda, eu sigo ele, do sonho que teve durante a noite das mulheres que comandam o mundo, sonhei que as mulheres estão comandando o mundo e tal. Aí ele cita alguns ícones de mulheres ao redor do mundo, um mundo comandado pelas mulheres é melhor. Aí quando chega a eleição, ele se coloca como candidato, ele não abraça uma candidatura feminina. Ele se coloca como candidato homem, cercado por apoiadores e lideranças masculinas. Ah, mas eu tirei uma foto com a fulana. Não, mas eu estou dizendo que você abraçar uma candidatura feminina, abrace. Abra mão da sua candidatura em prol de uma candidatura feminina, abrace essa candidatura. E quando ele não sai como candidato, ele está declarando seu voto em um candidato homem. E eu sempre falo para ele fica meio irritado. Você está perdendo uma chance maravilhosa de fazer o seu sonho virar realidade. Porque você precisa abraçar isso. Então, eu acho que tem essa dificuldade ainda muito profunda das pessoas romperem isso. Né? Saírem desse campo do discurso, por exemplo, em relação à questão da mulher, e partirem para o campo da praxis mesmo, né? De manter esse apoio, fazer o apoio, de desejar, de fazer com que exista a possibilidade disso acontecer. E aí o resultado disso é que a gente ocupa poucos campos na política, poucos campos de poder, etc. e tal, que é aquela história que a gente conhece sempre. E essa luta que a gente vai associando a essa necessidade de espaço foi sendo vista dentro do conservadorismo ou pelos movimentos mais à direita, né, como uma luta esquerdista, como uma luta subversiva, no sentido de que a gente foge um pouco do nosso papel de mulher. Então, eu acho que isso é uma coisa que mostra no Brasil como a gente não rompeu esse processo. A gente pode fazer política, a gente pode ser eleita, a gente pode fazer, né, ter algumas equidades, mas nem todas. Nem sempre, nem todos os espaços. E eu acho que esse cumprimento é um cumprimento muito difícil. Até porque o próprio movimento feminista de mulheres também não é um movimento homogêneo.
Uhum.
Tem coisas, por exemplo, que incomodam algumas mulheres, mas não incomodam outras. Uhum. E tem coisas das quais a gente não tem ainda percepção. Você citou, a Marta citou a questão da infância, né? Eu vou citar uma coisa da minha adolescência. Eu estudei numa escola muito tradicional, uma escola confessional, muito tradicional, e dominada por um corpo de professores homens, e dominada por um diretor homem, assim, muito grotesco, assim, sabe? Tinha uma porção de questões ali. E hoje, 30 anos depois, eu tenho a percepção de que a gente, especialmente as meninas, sofriam violência. Eu levei 30 anos para entender como nós, dentro da escola, como meninas, sofríamos violência moral, violência política, violência de gênero. Olha o tempo que leva para a gente processar isso, né? Porque a gente eu acho que a gente não se conseguiu se libertar desse processo, desse entendimento patriarcal, no qual a gente foi ouvir, foi criado, foi educado. Você precisa estar numa família muito progressista, né? Para ter essa percepção desde muito pequena. Você precisa estar inserido no meio muito progressista para ter isso. Quantas mulheres, por exemplo, se a gente for falar além da questão política, né? Quantas mulheres em algum momento tiveram algum tipo de relacionamento e não se perceberam abusadas? E vão se perceber abusadas, não sei quanto tempo depois, ou jamais vão se perceber abusadas.
Sim.
Mas é que aquilo foi uma coisa, né? Muito tempo depois, em algum momento da vida, nossa, mas foi um abuso, né? Então eu acho que a gente não consegue romper esse processo de dominação, que é patriarcal, que é histórico e tal, e avança de uma forma muito lenta, porque o próprio movimento de libertação das mulheres tem muitas divergências, né? Tem coisas que ele não é homogêneo. É muito mais fácil lutar pelos direitos civis dos homens, porque os homens são homogêneos. A questão das mulheres não é homogênea, no meu entendimento, né? Então eu acho que passa um pouco por aí também. E agora, especialmente nesse momento, a gente vive, né, uma onda de conservadorismo, a gente vai falar depois um pouco disso, a direita, né, a extrema direita, que também é uma parede para esse desenvolvimento. Olha o que aconteceu com a corte americana, por exemplo, a gente está falando de aborto, né? Do conservadorismo, da onda de conservadorismo, que ele tira das mulheres o direito civil que estava estabelecido nos Estados Unidos, que era o direito do aborto legal. Né? Então eu acho que passa muito por aí também.
Sim, sim. Você falando de escola, né, eu fiquei pensando aqui, né, como a escola pode ser um lugar muito forte de uma violência, né, como ela também pode ser uma possibilidade libertadora mesmo, né, de encontro com outros pensamentos, com outras ideias. É, e eu fiquei pensando nisso, assim, que o modelo escolar, ele é muito conservador ainda, né? Assim, a própria ideia da dinâmica de uma sala de aula, carteiras, quadro negro, né, um tablado, professor acima, enfim, tem uma série ali de questões em torno disso que no ensino médio ou fundamental denuncia aí, né, uma forma de transmitir conhecimento antiga, né, e que não se desenvolveu aí, não abriu a possibilidade. Porque hoje, o jovem hoje, né, ele tem uma outra relação com o conhecimento. Né? Assim, ele vai dar um Google, ele não vai abrir um livro, né, para pesquisar qualquer coisa. Né? Então, eu fiquei pensando nessa relação com o que a gente tem hoje, porque assim, o que eu pensei aqui foi em relação àquele deputado federal mais votado de Minas, né? Um rapaz de 26 anos, né? Extremamente conservador para baixo, digamos, né? Assim, não apenas conservador nesse sentido que você traz, que eu acho que é bem importante, assim, né? Tudo bem, né? Cada um na sua, né? Tudo certo. Agora, com com discurso, né, com frases homofóbicas, com frases reacionárias. Então, qual que é o limite, né, quando ultrapassa esse conservadorismo? Né? Não é mais um conservadorismo.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.